Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia, está no ar a Rede Lula Livre desta terça-feira, 26 de novembro de 2019. Eu sou Gabriel Carriconde e falo diretamente dos nossos estúdios aqui em Curitiba, ao lado do Lucas Botelho, nosso técnico que está acompanhando sempre a nossa Rede Lula Livre. Aqui diretamente em Curitiba, que foi a capital que por 580 dias foi a cidade de resistência e luta contra a prisão política do ex-presidente Lula, que ficou aqui durante todo esse período preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. No programa desta terça-feira, a gente confere uma análise sobre o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, uma análise à luz das últimas revelações da chamada Vaza Jato, em que revelou que a operação, a força-tarefa da Operação Lava Jato, fez uma pesquisa em relação ao procedimento do ex-juiz Sérgio Moro em relação à divulgação e à quebra de sigilo do processo do ex-presidente Lula e constatou que Moro atuou de maneira diferenciada em relação a Lula. A gente confere também mais informações em relação ao processo do sítio de Atibaia, que corre na Justiça. O Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus da defesa e confirmou o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em relação ao processo do sítio. A gente fala também da greve dos petroleiros e confere um depoimento emocionado do ex-presidente Lula, feito a estudantes no último Congresso Nacional do PT. Lembrando que você participa aqui do nosso programa deixando um recado no nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353, DDD 41 99713-1353. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta segunda-feira um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Lula para suspender o julgamento no processo do sítio de Atibaia, que ocorre no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De acordo com uma reportagem do jornal O Globo, Fachin negou o pedido de habeas corpus que apontava que o pleno do Superior Tribunal de Justiça não avaliou o pedido apresentado pela defesa. No STJ, a negativa do recurso foi feita apenas pelo ministro Leopoldo de Arruda Raposo, sem ter sido analisada pelos demais membros do colegiado do tribunal. Para os advogados do ex-presidente Lula, a decisão no STJ teria sido manifestamente ilegal e abusiva. E, como o julgamento está marcado para esta quarta-feira, não haveria tempo de reverter a decisão no STJ, por isso o pedido diretamente ao Supremo Tribunal Federal. A defesa também apontou uma excessiva celeridade com que o recurso foi liberado para o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lula está solto, mas obviamente as ilegalidades contra o ex-presidente Lula continuam. E as últimas revelações da Vaza Jato, que apontam que o então juiz Sérgio Moro quebrou padrões da própria Lava Jato ao retirar o sigilo das investigações sobre o ex-presidente Lula em 2016, há poucos dias da abertura do processo de impeachment que levou à deposição de Dilma Rousseff, deixam mais uma vez evidente a parcialidade das investigações e a perseguição contra adversários políticos. Para o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão, o julgamento do habeas corpus da defesa de Lula, que questiona a suspeição de Moro, precisa ocorrer o mais rápido possível. Informações publicadas neste último fim de semana, como a da colunista Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, indicam que a análise da suspeição de Moro poderia ficar apenas para o início do ano que vem. Aos jornalistas Marilu Cabanhas e Glauco Faria, que apresenta o Jornal da Brasil Atual nesta segunda-feira, Wagner Romão falou sobre a demora de julgar a atuação do ex-juiz, que atuou politicamente para tirar Lula da disputa eleitoral no ano passado. Segundo Romão, seria inclusive uma violação aos direitos civis de condenados na Lava Jato, que aguardam revisão das suas sentenças. Vamos conferir então um trecho dessa entrevista do Wagner Romão à Rádio Brasil Atual.
Julgamento crucial, né, Marilu? Acho que está bem claro que a suspeição ela está evidente, né? Ela, claro, vai ter um impacto muito forte, não só sobre o julgamento do presidente Lula, mas também sobre o julgamento de uma série de atores políticos, né? que estão, enfim, em processo de né, que já foram julgados em primeira, segunda instância, né? Hoje com o benefício, né, da nova leitura que o STF fez, né, há duas semanas atrás, estão em liberdade, né? Mas o fato é que o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, ele é o aspecto central dessa disputa, porque se o Moro realmente for tido como suspeito, né, e portanto, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que ele agiu com parcialidade no seu julgamento, né? Quer dizer, se isso ocorre, todos os processos que estão no âmbito da Lava Jato, eles retornam para a primeira instância, é necessário se identificar um novo juiz, né, ou nova juíza, para conduzir todo esse trâmite judicial, né, e, portanto, os casos voltam lá para a primeira instância, né. Então, esse é o julgamento essencial. Realmente, se ficar para o início do próximo ano, já é tardio, né, porque a gente precisa sempre entender que aquelas pessoas que estão em julgamento estão sempre tensionadas ali, né, pelo resultado do julgamento. Isso já é uma violência, né, contra direitos civis, né, e vamos aguardar que essa decisão ocorra o mais rapidamente possível para que essas pessoas possam, enfim, ter um julgamento justo, né. Eu acho que pelo menos essa garantia constitucional de que Lula, de que outras pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, enfim, que estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato, têm direito a um julgamento justo. É só isso que acho que a sociedade brasileira pede.
Você conferiu então a entrevista do sociólogo Wagner Romão à Rádio Brasil Atual, uma entrevista onde que ele analisa a suspeição, o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que ainda não tem data prevista. E no sétimo mutirão Lula Livre, marcado para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o primeiro após a libertação do ex-presidente Lula do cárcere político em Curitiba, comitês em todo o país organizam atividades com o objetivo de esclarecer a sociedade brasileira sobre a farsa montada pela Lava Jato e exigir a anulação dos processos contra Lula. A vitória com a libertação do ex-presidente Lula é parcial, pois o petista segue vítima, como a gente tem acompanhado desde sempre, de intensa perseguição judicial, já tendo sido ilegal e injustamente condenado em primeira instância em dois processos e em segunda instância em um processo, resultando inclusive a cassação de seus direitos políticos. Os primeiros grupos a divulgar as atividades da 7ª edição do Mutirão Lula Livre foram o Comitê Artístico Lula Livre e Rede Potiguar, dos comitês Lula Livre do Rio Grande do Norte, ambos da capital Natal. E você, quais são as atividades que você está organizando aí na sua cidade? Conte para o Comitê Nacional Lula Livre, mande um e-mail para imprensalulalivre@gmail.com e envie então as atividades que vão ocorrer na sua cidade para o pessoal do comitê e nós aqui da Rede Lula Livre também falarmos a respeito. Acompanhe também a programação desse próximo mutirão no site lulalivre.org.br e nas redes sociais do Comitê Nacional Lula Livre. E petroleiros entram em greve contra as demissões em massa e vendas de ativos da Petrobras. Trabalhadores estão fazendo ações solidárias como doação de sangue e a limpeza do óleo que atinge as praias brasileiras. A reportagem é de Gabriela Mesquita.
Petroleiros de todo o país entraram em greve nesta segunda-feira, dia 25, para alertar a sociedade sobre os riscos da política de demissões em massa e da venda de ativos da Petrobras. A mobilização, prevista para prosseguir até a próxima sexta-feira, dia 29, será mantida mesmo depois da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, anunciada na sexta-feira. O TST acatou o pedido de liminar feito pela Petrobras, impedindo a greve por considerar que o movimento põe em risco o abastecimento nacional de combustíveis. Em comunicado, a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, afirma que a mobilização da categoria não fere as determinações legais, mas sim se encaixa neste momento em que há o desmonte de instituições sólidas. Ainda segundo a FUP, as paralisações ocorrerão parcialmente, sem prejuízo do abastecimento dos combustíveis, e os trabalhadores vão aderir a ações voluntárias em prol da sociedade. Entre as ações está a limpeza de praias de todo o Brasil, que estão sendo atingidas pelo vazamento de óleo ainda inexplicado pelo governo de Jair Bolsonaro. A FUP também denuncia que a estatal está descumprindo o acordo coletivo de trabalho, que foi mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Além de demissões e transferências em massa, a diretoria da empresa incluiu metas de SMS, segurança, saúde e meio ambiente, como critérios para pagamento de bônus e concessão de vantagens. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Gabriela Mesquita.
E para encerrar a Rede Lula Livre de hoje, a gente vai ouvir um depoimento emocionado do ex-presidente Lula feito a estudantes durante um encontro realizado no último congresso do PT. Lula se emociona e não chora por causa dos 580 dias de prisão, mas ele chora de angústia, um choro angustiado diante das mazelas do país, como a volta da fome e a herança da escravidão. Uma mensagem de luta e de solidariedade emocionante que a gente confere agora. Fala aí, Lula.
Veja, teve um tempo em que a gente se preocupava que a gente não ia conseguir produzir alimento para atender a necessidade da humanidade. Depois nós descobrimos que o avanço tecnológico, o avanço da genética, permitiu que a gente pudesse produzir cada vez mais quantidade de alimento por hectare. Um terço é jogado fora e nós ainda temos 1 bilhão de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Um pouco emocionado, porque eu li muito na cadeia e li sobre a escravidão. E hoje eu compreendo muito mais do que eu compreendia ontem por que o nosso continente é atrasado. Ou seja, não faz muito tempo que acabou a escravidão no nosso continente. E até a gente acabar com uma cultura da escravidão no nosso continente vai demorar muitos e muitos anos. Muitos. Então, o que eu quero pedir para vocês? Eu quero pedir que vocês não desanimem. Em nenhum momento vocês desanimem. Mesmo quando vocês estiverem puto na vida, quando vocês estiverem zangados, sabe, tem que lutar ainda mais. Eu, se tivesse há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a consciência que eu tenho hoje, eu acho que eu teria lutado muito mais. Acho. E nós temos que ter consciência que nós que tomamos café de manhã, que almoçamos todo dia, temos a obrigação de estender a mão para aqueles que não comem, aqueles que têm onde dormir. É uma vergonha saber que a Argentina, que já foi a quinta economia do mundo, tem hoje milhares de pessoas dormindo na rua. É uma vergonha saber que o Brasil, que acabou a fome há tão pouco tempo atrás, uma coisa homenageada a ouro por todo mundo, ou seja, voltou a ter fome. Ou seja, era uma demonstração de que o problema não é falta de dinheiro, ou melhor, não é falta de produção, não é falta de conhecimento científico, o problema é falta de canalice das pessoas que governam o mundo.
Vermelho, a cor do meu batuque, tenho foco, tenho som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelho.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Gabriel Carriconde e essa edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Realização em equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som da música Meu Coração é Vermelho. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos horário de Brasília. Até lá!
Vermelho vive o coração, eu, tudo é garantido após a rosa vermelha.
Rede Lula Livre, boletim diário com informações direto do acampamento em Curitiba.